Falando de Livros.
Tenho o prazer de conversar com o João Marcos, ele que é de Ipatinga, é mestre em artes visuais pela UFMG, é professor de design gráfico pela Univale, chargista, ilustrador, roteirista dos estúdios do Maurício de Souza, quer dizer, da Turma da Mônica. Ele tem vários livros e quadrinhos publicados. A gente conversou aqui sobre o mundo Mendelévio e o planeta Telúria, um livro publicado pela editora Abacate. Também quadrinhos... Jarbas Não Quer Voar, Literatura Infantil e Um Presente Especial, participou de vários livros de quadrinhos de educação. E a gente vai conversar hoje sobre o livro mais recente do João Marcos, que é 20 Mil Léguas Submarina, um clássico do Júlio Verne, que foi feito em parceria com o Rio, publicado pela editora Nemo. Bom dia, João Marcos.
Bom dia, Rosalie. Que alegria falar com você, viu? Como sempre.
Olha, parabéns pelo dia do professor. A gente sabe que o professor está na base de tudo. Ah. Um bom professor é que muda a vida da gente, né?
É
inclusive para a gente escolher o caminho da gente.
Verdade. Obrigado, Rosalie. Eu tenho maior alegria em ser professor. Não consigo me vendo fazendo longe do magistério, da docência, né?
Uhum.
E é uma alegria mesmo, a gente mais aprende do que ensina, na verdade, né? É uma troca muito boa.
Com certeza você está plantando um monte de sementinha, muitos desses meninos vão também ser quadrinistas, fazer quadrinhos e vão ter um outro olhar para a vida, né?
A ideia é essa mesmo, né? E assim, ter uma visão crítica do mundo, gostar do que de várias modalidades artísticas, aprender mais, para a vida ficar mais leve, mais completa, né?
Uhum, é isso mesmo. Vamos falar do 20 Mil Léguas Submarina, esse clássico do Júlio Verne, um cara que escreveu mais de 100 livros, que foi um dos mais traduzidos do mundo, né? E é um clássico mesmo, ele viveu há muitos anos.
É, assim, faz jus, a obra de Júlio Verne faz jus a essa, assim, o fato dela estar viva, assim, tão atual também, mas tão viva hoje assim na mente dos leitores, né? Porque realmente são histórias incríveis.
Porque ele cria curiosidade, né?
Isso, né? E ele é impressionante como é que com a aventura, com o ritmo da narrativa, ele prende a gente mesmo nesses mundos que ele cria, né?
Uhum.
Que é o caso do 20 Mil Léguas, que é uma história que se passa praticamente toda no fundo do mar.
Exatamente. E é interessante quando o cara vai para lá, pro fundo do submarino, e ele depara com uma biblioteca, e o cara fala, olha aí, é uma biblioteca, são 12 mil livros, professores. As únicas coisas que me prendem à terra.
É.
Ele vive lá no fundo do mar, que não quer saber de nada, mas os livros.
Eu me identifico muito com essa parte. Não porque, no caso, o Capitão Nemo, que é um dos personagens da história, ele abre mão de viver na sociedade para viver no fundo do mar, no submarino.
Ele mesmo,
E assim, aquela, para mim, é uma das cenas que mais... Assim, a cena que ficou mais... A que eu mais gosto na nossa adaptação, que eu fiz junto com o Will, é a cena da biblioteca.
Sim.
Não só pelo simbolismo, mas também pelo desenho do Will também, que ficou lindo, né?
Ele fala, esse lugar parece um palácio.
É. Eu me senti também um pouco como o professor Aronnax, que é o professor que está no fundo do mar, e quando ele vê na biblioteca, ele fica assim, encantado. É claro que no original, o Júlio Verne, ele descreve isso com mais tempo e tudo, né?
Sim.
A fascinação do professor com a biblioteca. Mas eu acho que eu reagiria da mesma forma que ele.
Pois é, ele tá ali como um prisioneiro, né?
E assim, o tempo todo o livro fala dessa dúvida que ele tem, né? O fato dele ser prisioneiro, mas dele tá estudando, de estar dentro de um lugar que ele fazendo o que ele mais gosta, que é pesquisando sobre o fundo do mar, que é uma das especialidades dele. Aquele tanto de livros, tem várias passagens da história que ele tá lá na biblioteca lendo e tudo, né? Encantado com aquela quantidade de livros.
Pesquisando mapa também,
isso,
né?
Isso é muito bacana na história.
É. Muito legal. Me conta aqui, João. Você é o roteirista, né?
Isso.
Quem desenhou foi o Will.
Isso.
E como é que foi que vocês resolveram escolher esse texto, esse clássico, né? Como é que foi que aconteceu essa
parceria, né?
Essa parceria,
Rosalie, o convite, na verdade, veio da editora.
Sim.
Do Elton Fiberg, que é o editor do selo, né, da editora Nemo, E eles tinham, o próprio nome do selo da editora é uma homenagem à história do personagem do Capitão Nemo.
Aliás, esse título é o título que homenageia toda a editora, né?
E eles tinham esse desejo de fazer adaptação da, porque o selo Nemo publica só quadrinhos. Sim. E eles tinham esse desejo de fazer a adaptação do 20 mil léguas. E aí o editor, que é o Wellington, me fez esse convite de fazer essa parceria com o Will, que é um artista que eu já admirava muito, não conhecia pessoalmente, mas era assim, encantado com o traço dele, com as cores que ele usa. E aí quando ele me falou, quando o Wellington, o editor, me falou que a história seria feita junto com o Will, eu quase dei pulo de alegria, né? Uhum. De alegria, porque eu fiquei muito feliz mesmo. Mas aí foi, o convite veio da editora, né, de fazer, sim, essa parceria, porque geralmente eu trabalho as duas coisas.
Sim, é verdade, então, você desenha também.
Mas eu gostei...
É um outro traço seu.
Mas eu gostei demais de trabalhar dessa forma com o Will, porque eu fazia o texto com um desenho bem simples das cenas da história.
Você fazia storyboard e mandava para ele?
Isso, aí fazia, mandava para ele, aí quando chegava o e-mail com aquele arquivo em anexo, assim, com os desenhos, nossa, era muito bom.
Uhum.
Que ver aquela ideia inicial, assim, melhorada muitas vezes, né, no traço do Will, era fantástico, assim. Foi um processo de trabalho muito prazeroso, muito bom mesmo.
Então vocês foram fazendo aos poucos, foi mandando coisas e completando a história.
Isso, né. Aí à medida que eu ia fazendo, eu mandava pro editor, assim que o editor aprovava, eu passava o arquivo pro Will e ele me mandava de novo, eu fazia umas considerações e a gente retornava para o editor.
Uhum.
Então o processo foi feito toda a distância.
Sim.
Eu só conheci o Will pessoalmente no dia do lançamento na Bienal em São Paulo.
Olha só, aquele dia que eu cheguei lá também encontrei vocês.
Isso, foi uma alegria muito grande também.
Uhum. Muito legal. E, bom, você continua ainda com o pessoal da Turma da Mônica, né? Fazendo roteiros e desenhos também, como é que é?
Aí lá o processo com a Turma da Mônica é parecido também. Eu também, uhum, faço os roteiros com um desenho assim muito simples das cenas, assim, bem, sim, bem simples mesmo, mas para orientar os desenhistas. E aí a parte do desenho, o restante do trabalho, é que o desenho, as letras, as cores é feito em São Paulo.
Sim.
A maioria dos roteiristas trabalham em casa.
Sim, né? Claro.
Só ficam, é da equipe que são mais ou menos uns 15 roteiristas, só dois ficam no estúdio em São Paulo.
Uhum.
E aí tem colegas espalhados em Florianópolis, Porto Alegre, tem um que está no Amazonas.
Brasil inteiro.
No Brasil inteiro, é.
Legal isso.
Hoje... E é assim, é sempre uma alegria, né, fazer as histórias da turminha e tudo.
Uhum.
Cada história é um desafio, mas é muito gostoso de trabalhar com isso.
Isso é interessante, né, no Maurício de Souza, porque ele vai pegando características de pessoas de regiões do Brasil diferentes, né?
Nesse sentido, ele
contempla todo mundo, o Brasil todo.
A ideia é justamente isso que acaba aparecendo nas histórias.
Uhum.
Que em determinado momento ele achou que quando os roteiristas estavam todos no estúdio, lá em São Paulo, as histórias começaram a ficar um pouco parecidas. E aí ele sentiu essa necessidade de mandar o pessoal para casa mesmo, para poder produzir as histórias e tudo, e abriu oportunidade para roteiristas do Brasil inteiro poder trabalhar com ele.
Uhum.
Eu acho que as histórias ganharam muito com isso, porque tem essa diversidade. Um colega que é de Porto Alegre, a gente escreve a história do Ronaldinho Gaúcho, que é de lá, então, sim, tem algumas coisas que são típicas lá da cidade,
uhum,
que ele coloca nas histórias. Ele seria a pessoa mais adequada mesmo para poder tratar dessas questões regionais lá do sul e tudo. Então as histórias acabam contemplando um pouquinho
cada característica, né?
Isso, uhum, mesmo.
Agora vamos voltar para o 20 mil léguas submarina, para o Nemo,
uhum,
para a coleção Nemo, né?
Uhum.
Você curtia muito Júlio Verne quando era pirralho, menino?
Nossa, mas muito. Eu viajava, assim, naquelas histórias. E engraçado que antes do Elton fazer o convite, eu estava com planos de voltar a ler o Júlio Verne.
Sim.
E aí, na mesma semana, o Elton me mandou esse e-mail com o convite. Eu falei assim, nossa, então era para ser mesmo.
Aquela coincidência que não existe, né? É sempre uma conspiração cósmica que leva a gente para o fundo da Terra.
E, nossa, eu acho as histórias incríveis, assim, incríveis. E tenho percebido nesse contato com as crianças, com os leitores agora da adaptação, que as histórias continuam, assim, muito atuais. e que as crianças querem mesmo boas histórias, com aventura, com suspense. Eu tinha um pouco de, não digo de medo, mas assim, eu tinha um pouco de dúvida de como seria a reação das crianças assim com clássico, com essas adaptações literárias, porque foi a primeira que eu fiz. E eu fiquei encantado, porque as crianças, assim, as que eu tive contato, os leitores, amaram a história, questão da aventura. Muitos, assim, nos dias de lançamento, liam o livro todo na fila esperando o autógrafo, e me contava, comentava como é que tinha sido e tudo, né?
Que foi uma filona, né? Era uma fila enorme ali naquelas corredores da Bienal.
Então eu percebi que elas gostam de boas histórias, histórias que tenham, principalmente com muita aventura, com esses mistérios que tem no 20 mil léguas, e eu fiquei muito feliz com isso.
É verdade. Agora é interessante dessas coisas do Júlio Verne, porque ele coloca, quer dizer, ele nasceu em 1828, há quase 200 anos, e ele coloca coisas que até hoje são mistérios, né? O fundo do mar, a viagem ao centro da Terra, a volta ao mundo em 80 dias, é um tempo muito curto para você dar uma volta ao mundo de qualquer forma, apesar da gente ter máquinas para isso, né? Então, e essas histórias em quadrinho incentivam a meninada a buscar o original, não é?
Porque um dos objetivos é esse, além de recontar a história, é fazer mesmo com que as crianças tenham curiosidade de conhecer a obra, né? É uma forma de apresentar o autor, as características da narrativa desse autor, e para depois, um pouquinho mais para frente, elas assim, irem atrás mesmo do original e conhecerem mais, né? É apresentar um autor assim, que é fantástico, como Júlio Verne, para as crianças. Aproximar desse universo, né, literário do Júlio Verne. Sim. E ele era um visionário mesmo, né? A televisão, o ar-condicionado, o avião, isso ele colocava nas histórias antes de serem inventados. Ele tinha essa característica de buscar muito na ciência, na imaginação, assim, soluções para o dia a dia. Isso deixava as histórias assim muito ricas.
É verdade. Agora, essa história aqui, especialmente 20 mil léguas submarina, em quadrinhos, vocês colocam na última frase, a última frase é: as aventuras do Capitão Nemo continuam. Então vai ter outros fascículos dessa mesma história?
Vai sim. A editora está com plano de convidar roteiristas para poder escrever histórias do Capitão Nemo.
Sim.
Então é um projeto para o ano que vem. Então várias pessoas vão assim criar mesmo um universo para dar sequência nas histórias do Capitão Nemo, transformá-lo mesmo num personagem de uma série. Né? Um desafio assim que acho que todo roteirista gosta, né? De escrever a partir das características do personagem, inventar uma... criar mesmo a partir dessas características e criar uma série, né? A gente estava na expectativa assim da receptividade dos leitores em relação à adaptação e, assim, graças a Deus, tem sido muito bacana. E aí a editora vai investir nessa série o ano que vem.
Muito
Na verdade, eu sei muito pouco, mas eles divulgaram há pouco tempo, então eles vão dar sequência, sim, a essas aventuras do Capitão Nemo. E eu tô com o traço do Will.
Sim.
Então eu tô super curioso para ver como é que vai ficar.
Com certeza vem outras parcerias de vocês dois, né?
Ah, tomara, eu torço muito para isso. O Will, além de ser um grande artista, hoje é um querido amigo, assim, muito talentoso. E eu sou muito fã do trabalho dele. E torço muito pra gente poder repetir essa parceria, que foi muito, muito bacana, muito tranquilo, muito tranquila, né? E muito prazerosa, assim. Sim. Fazer essa adaptação com ele. Fiquei muito feliz.
Bacana, nós vamos ficar aqui na torcida também para vocês lançarem mais coisas. E tão bacanas, feito 20 mil léguas submarina em quadrinho, do João Marcos e do Will, clássico do Júlio Verne, o 20 mil léguas submarina, pela editora Nemo, que é do Grupo Autêntica. João Marcos, obrigada demais por conversar com a gente.
Sucesso. Eu que agradeço por esse presente agora de manhã. É uma alegria muito grande sempre conversar com você e com seus ouvintes.
Então, e parabéns de novo pelo Dia do Professor, que é a base de tudo. Sem o professor, a gente não é ninguém.
Obrigado, viu? Obrigado mesmo pelo carinho. Fico muito feliz e agradecido.
Tá bom. Um grande abraço,
João. Grande abraço, Zali. Tchau.
Tchau. Conversei com João Marcos, ele que é lá de Ipatinga, é professor de design gráfico e é o roteirista do 20 mil léguas submarina em quadrinhos, a partir que ele fez com o Will, que desenhou a partir do clássico do Júlio Verne. É um quadrinho super bacana que conta as histórias do Capitão Nemo lá no fundo do mar.